Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Somos às 3 da manhã. Filipa Galrão,
bom dia.
Tudo bem contigo, Filipa?
Tudo bem, ainda não tinhas perguntado,
ainda
já
não
tinha saudades. Obrigada.
É a primeira semana da Filipa, para quem se ligou agora às 3 da manhã, não é? Nos abandonou durante uns dias, muito mal feito.
Sim.
Mas está agora connosco, a Filipa é a nova, é a terceira da manhã, não é?
Uhum, sou o número 3.
Pronto, e está tudo bem contigo também, está a acordar. Tu já não acordavas a esta hora há quanto tempo?
Há muitos anos. Não, na verdade, fui mãe, não é? Portanto... Isto
pois
do
é.
Acordar cedo passou a ser ritual. Mas assim, a esta hora sempre certinho, já há alguns anos.
Eu vou dizer-lhe uma coisa, isto de acordar a esta hora da manhã com este frio é duro,
pois
mas
é.
Cá estamos.
Estou a começar já em janeiro de propósito, assim quando chegar ao verão já estou habituada.
Pois, primavera, isto... verão
e
é
vai saber muito melhor,
melhor. Claro. Eu digo-te muito melhor. Mas cá estamos consigo até às 10. Hoje também vamos tirar o pulso a este setor, porque vamos ter reportagem às 8h30 com o Renato Duarte, que vai estar numa das grandes instituições de Portugal, que é nada mais nada menos
que os pastéis de Belém.
Sim, como é que vai ser, não é?
Não sei como é que vai ser, mas espero que haja pastéis para nós no fim.
Ah, sim, pelo menos hoje. Mas, por exemplo, numa grande instituição,
sim,
o que é que pode acontecer?
Sim. Fora de brincadeiras.
Sem menosprezar nenhuma pequena empresa ou pequeno restaurante menos conhecido, nós ficamos muito chocados quando nos tocam as grandes instituições.
Sim.
Não é? E o simples facto de pensarmos que os pastéis de Belém passam dificuldade ou que possam
fechar.
Exato.
Depois de vermos aquelas filas gigantes que têm sempre à porta, não é?
Sim, portanto, às 8h30 o Renato Duarte anda por lá, pastéis de Belém. Se quiser ir ter com ele, dizer bom dia, pode fazê-lo. Muito bom dia! Somos às 3
bom
da manhã.
Bom dia!
Cá estamos consigo, na Renascença, 7 horas 22 minutos. Hoje o relógio não para, TikTok, não é? Até anunciarem as novas medidas. Mas sabemos ontem que podemos vir a ter descontos na luz e eu fiquei contente. Não são gigantescos.
É 10%.
É 10%. Mas a verdade é que isto me fez pensar em que é que gastamos mais quando estamos fechados em casa e em que é que gastamos menos. Porque estas coisas essenciais, de facto, fazem-nos gastar mais dinheiro.
Sim, gastamos mais em eletricidade, é um facto.
Sim, olha, por exemplo, não falamos do frio, que se estivermos em casa, e quem nunca deixou de estar em teletrabalho, acredito mesmo que tenha tido se aquecimentos, não digo no máximo, mas a funcionar grande parte do dia, portanto aí gasta-se mais. Mas, por exemplo, eu estava a pensar em coisas clássicas.
Uhum.
Luz, já o dissemos, gastamos mais, não é?
Sim.
Gasta também, porque cozinhamos mais.
Sim, eu no meu caso não tenho gás em casa, é tudo elétrico, mas sim.
Pronto, vai dar ao mesmo.
Vai dar
é
ao
mais
mesmo.
Luz ainda, não
mais
é?
Mais luz ainda.
Mais
sim.
Água.
Água, sim. Água. Alimentação.
Alimentação. Pronto, estes são os clássicos. Depois temos, por exemplo, tudo o que é lavar a casa. Tu cozinhas mais, lavas mais pratos. Portanto, detergentes, gastas mais, não é?
Detergente do chão também.
É aquela coisa que fomos todos buscar a correr, papel higiênico, gastas mais.
Exato.
São coisas que gastamos mais. Depois, compras, mercearia, ou seja, tudo o que é alimentação é uma brutalidade, gasta-se muito mais. Vinho. As pessoas gastaram muito dinheiro, é verdade.
Vinho
que é um
e outras
que
bebidas alcoólicas,
sim,
também.
Sim, foi um setor em ascensão durante
a
o
sério?
Nosso confinamento de março.
Mas isso é bom, se era vinho português então, deu para dar aqui um boost na economia.
Mas sabes que é verdade, o setor celebra um bocadinho isso.
Uhum.
Também está em dificuldades, obviamente, mas por
sim.
outro lado, foi um setor que aumentou. Agora, onde se gasta menos, estando nós em casa? Em roupa.
Roupa, se bem que as marcas perceberam bem como fazê-lo e começaram a ter logo coleções de roupa de andar em casa.
Sim, mais confortável. Mas gastamos menos.
Menos. Também eu gastei muito, muito menos, até porque vivo longe, em combustível.
Lá está. Tudo o que tem a ver com o carro.
Aí
combustível.
Foi uma, grande poupança.
Portagens.
Revisão, não é? Deixas
claro.
De ir o carro à revisão.
Sim, vais, porque os quilómetros, ou seja, fazes menos quilómetros, a revisão é mais tarde.
Uhum.
Portanto, combustível, portagens, atividades fora de casa. Aí eu
sim.
gasto bastante.
Pois
que
é mas aí,
fora.
Aí foi muito triste, não é? Poupámos imenso em experiências e em coisas que fazíamos.
Mas é assim, olha, concertos.
Exatamente.
Sair à tarde, cafés. jantar fora, embora os cafés se mantenham abertos, mas as pessoas não podem ir, não é? Ou seja,
sim,
só se for
não
mesmo
marcas
essencial.
Tão facilmente um café.
Olha, outra coisa em que se gasta menos, ou seja, se poupa durante o confinamento, é atividades das crianças. Infelizmente, enfim, para este setor, não é? Uhum. A natação, a música, todas essas coisas também é um sítio onde se poupa. E eu estive a consultar vários, em vários sítios do mundo, vários sites onde se as pessoas pouparam ou gastaram mais.
Sim.
E, regra geral, as famílias pouparam com o confinamento.
Sim.
Ou seja, fazendo aqui o equilíbrio da balança entre o que se gasta e o que se poupa, as famílias pouparam no confinamento, de facto. Ganharam foi menos.
Sim, também. Portanto, mas ainda bem então que conseguiram gerir dessa forma. Mas falavas sobre a questão das crianças, as experiências com as crianças, e eu por acaso subscrevi uma coisa muito engraçada, porque surgiu entretanto o primeiro ginásio online para crianças. Sim, e tinha aulas muito giras, e o meu filho ficava super interessado a olhar para o computador. Pronto, não é o mesmo que estar numa sala com o professor e outros amiguinhos, mas ele fez algumas aulas online para crianças.
Sim, eles tiveram a disciplina de ginástica, que era bizarro. Eu vi o meu filho Pedro a fazer exercícios de ginástica em
olhar
casa,
para o computador.
Na sala, era estranho. Olha, mas que ginásio é esse? Será que funciona durante esta época?
Sim, porque
também
aquilo é só subscrever, chama-se Kids On.
Kids On.
Kids On.
Sim.
E subscreves e depois recebes as aulas adequadas à idade da criança.
Isso é muito giro.
Pois
Kid
é.
Zone. Então,
se calhar
devíamos
trazer
dica
cá as professoras.
Olha,
vamos
está combinado. Vamos convidá-las, sim, senhora. The Weeknd, Blinding Lights. Muito bom dia, somos às 3 da manhã, ainda não cumprimentei, como deve ser, Joana Marques. Olá, Joana, bom dia.
Estava a sentir isso.
Estavas a sentir
um
falta?
Triste. Sim, sim.
Ok, então bom dia para ti.
Olha, trago-te aqui um presente, estou-te daqui a pouco.
Trouxeste-me um presente?
Trouxeste.
Está bem, está bem.
É trazer para ti também.
Ah, pronto, é que agora fiquei assim um bocadinho.
Estou muito curiosa, já vou querer saber o que é que é. Somos às 3 da manhã, muito bom dia. Agora
bom
todos.
Bom dia.
Não. Muito
pensava
ainda
que só querias um bom dia, mas não, queres
não,
mesmo que cantemos.
Joana, uma coisa, tu disseste há pouco que tinhas, não me esqueci, um presente.
E tenho.
Mas dá-me uma pista. Não me digas já, dá-me uma pista.
É uma coisa que eu não aprecio comer.
Ah, claro. E claro. Então despachas para mim. Está bem, despachas para mim. Já lá vamos. Agora recebemos a Olivia Bonamici. Bom dia, Olivia.
Bom dia.
Bom dia.
Espera aí.
Jogos Sem Fronteiras, com Olivia Bonamici.
Olivia, bom dia. Faltam 2 dias para o fim do Rally Dakar 2021, uma prova que tem lugar desde o ano passado na Arábia Saudita.
Sim, e primeiro uma reclamação que tem a ver com a última crónica do Jogos Sem Fronteiras, porque eu ouvi o podcast. E tenho uma reclamação para fazer. A Ana Galvão já conhece, portanto, já sabia que ele ia usar como meu nome. Bonamici disse a Ana Galvão em direto: sou a nome do bolo.
Mas isso é bom.
A Joana e a Filipa riram no ar, que é uma vergonha. Mas
então qual é o castigo? Castigas as três.
Sim, as três. O tema da crónica hoje nasce de uma pergunta que me fez o meu filho recentemente. Estamos à mesa, o meu filho é meio estranho, porque ele pergunta-me: pai, o que é a geopolítica? Respondeu o meu filho.
Ele perguntou-te isto?
Sim, mas também não é pequenino, pronto, tem 15 anos. Bom.
Ah, se tivesse 5 era mais impressionante.
Sim, era incrível. E então respondi o meu filho: não, tenho certeza que não queres mais manteiga? De facto, fui ver, não consegui explicar realmente, apesar de eu adorar a política, mas fui ver no Wikipédia para ajudar o meu filho a perceber, e o Wikipédia diz o seguinte: a geopolítica é a congruência entre o grupo de estratégia. Aí, digo, ok, esquece. É de facto é o estudo da influência da geografia sobre a política. E dei o exemplo ao meu filho de dois países que ele conhece bem, porque quem liga o desporto conhece, já ouviu falar desses países, não é possível de outra forma. É o Qatar, que é o proprietário, por exemplo, do Paris Saint-Germain, e do seu país vizinho. Eles têm uma fronteira em comum, o Qatar e a Arábia Saudita, que, portanto, como já disse, organiza o Dakar desde o ano passado. O que é interessante é que o Qatar tem 2 milhões de habitantes, a Arábia Saudita 15 vezes mais. Mas eles partilham algo em comum, que é a diplomacia do desporto. Ou seja, gastam muito dinheiro para vender a sua imagem dentro e fora do país. E acontece que agora, quando vocês vão ver o nome do Qatar, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, tem que ter sempre algo na mente, é que quase todos os países têm o mesmo plano. É um plano de uma visão para 2030. Até 2030 eles querem diminuir a importância do petróleo e do gás na sua economia. E como é que eles conseguem fazer isto? Diversificando a sua economia, daí também o investimento do desporto. Mas ontem liguei também a um especialista em geopolítica em França para ele me explicar. Porque qual é a ideia por trás, por exemplo, de um país como a Arábia Saudita? E o que é interessante é que muitas vezes pensamos que é para ter eles uma outra imagem fora, mas é importante ver que é também a imagem dentro do país, porque os sauditas consomem como nós. E no caso da Arábia Saudita, há um ponto super curioso que é a média da idade. Sabem qual é a média da idade, por exemplo, em Portugal? Sabem qual é a média da
média
idade?
Não. Eu atirava assim uns 55.
Não.
Isso é muito quanto? Alto, não é?
É super alto.
São velhotes. São velhotes.
Então, qual é?
É 45.
45.
Então, que é Ana sente-se jovem com os seus 50.
Só posso vos dizer que entre nós os quatro, só há dois que ultrapassam esta média da idade em Portugal. Não vou dizer quem. E na Arábia Saudita, a idade média é 27 anos apenas. E por isso, as telhas têm que fazer desporto. E, portanto, organizando o Dakar, o príncipe saudita dá oportunidade aos jovens de seguirem um desporto. E o que é super interessante também no caso do Médio Oriente, onde repararam que algo que não acontece em Portugal, ou na Itália, ou na Europa, em forma geral, é que a promoção não tem a ver, em princípio, com uma marca, mas sim com um país. E muitas vezes uma companhia aérea. Mas por trás da companhia aérea, o quê? É o país. Qatar Airways. Emirates, por exemplo, que é a companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos. Mas a grande questão das questões para mim é, como nós não temos dinheiro nenhum na Europa, será que estamos preparados para aceitar tudo? Porque este país tem dinheiro. Às vezes,
em troca de dinheiro.
Sim, é isso. Mas temos que nos sentar às vezes em cima de alguns valores, princípios de vida. É essa a grande questão. Eu aceitava ou não? É apenas só uma pergunta, não vou responder. Ser patrocinado pela Arábia Saudita?
Uhum. Imagina tu seres patrocinado pela Arábia Saudita,
assim, nunca se sabe. O que é que eu faria? O que é que eu faria interessante? E finalmente ficam a saber que em todos os países há projetos também extraordinários de novas cidades, porque eles gastam dinheiro no desporto, no divertimento e com projetos loucos. E vos convido a ver Zoline na internet. Não podia ser o nome de uma série Netflix, mas não. É um projeto inacreditável de uma cidade de 1 milhão de habitantes. O projeto vai... as obras vão começar agora. Não tem estradas. Não tem carros. Tudo energia limpa, diz o príncipe da Arábia Saudita.
Parece sempre um príncipe, sim.
Os transportes vão andar, não sei como ainda, mas a 500 km/h dentro da cidade. E a inteligência artificial irá vigiar Zoline. Não sei porquê, mas eu isto posso vos dizer, isto posso responder. Eu prefiro ficar em Almada.
Aqui, eu também prefiro ficar aqui em Lisboa. Mas já agora dizer que o Qatar vai organizar o Mundial 2022.
Exatamente, o Mundial 2022.
Até segunda, Olivier.
Às 3 da manhã.
Ana Galvão e a Filipa, não sei se combinaram. Podem já ter um grupinho à parte sem mim, que é o mais provável. Mas vieram vestidas de igual.
Pois é,
camisa igual, calças iguais e botas iguais. Qual era a probabilidade?
Mas espera, eu tive ideia primeiro porque eu preparei. Eu roubo ontem à noite.
Eu também.
Ah, a que horas?
A que horas? Espera, não digam. Eu vou contar até 3 e vocês dizem a hora.
Ok,
tá bem? 1, 2, 3.
Às 8.
Elas são gêmeas.
Não.
São gêmeas separadas à nascença.
Isto não foi nada combinado, juro.
Acorde com a Ana, Joana e Filipa. Às 3 da manhã.
Isto aconteceu logo no primeiro dia, na
Verdade.
Segunda-feira, Filipa. Felizmente nunca mais coincidimos.
Não, mas ontem eu e a Joana coincidimos.
Ah, mas também somos três, não é? As possibilidades aumentam.
Não há assim tantas cores no mundo. São possibilidades infinitas.
Duas coisas, Joana. Afinal, o que é que tens para mim? Tens um presente, é o quê?
Olha, vou-te dar aqui neste momento. Estás pronta?
Estou.
Tenho, por um lado, este teu Tupperware. Que me deste com arroz há uns dias e que eu quero devolver e quero até que fique registado que sou o tipo de pessoa que devolve
o Tupperware.
A minha mãe ia adorar. Uma pessoa rara, sim. Sogras em geral gostam muito. E tenho aqui uma, imagina tu, maionese vegan que eu comprei por engano.
Não, achei que tinhas feito.
Realmente a Filipa conhece-me ainda mal, porque nunca iria fazer uma coisa que já se compra feita num frasquinho. Encomendei nas minhas encomendas online, tenho sempre estas peripécias.
Veio sem querer.
E quando olho para aquilo, maionese vegan, pensei logo numa única pessoa, Ana Galvão. Portanto, tenho aqui para te oferecer.
Ah,
o ingrediente
obrigada.
Principal é uma coisa que eu não faço ideia que seja. Óleo de colza. Já ouviste falar?
Ouvi, sim, senhora.
Pronto, então vais experimentar e depois dizes-nos se é bom.
Então vá.
Se dá
então
para fazer salada russa.
Olha, mas
russa
obrigada
com isto.
Por te lembrares de mim, sim,
nada,
da tua colega.
Nada. Quem mais, não é? Maionese vegan.
Eu, extremamente desagradável. 8h15, o que é que vamos ter, Joana?
Olha, hoje vamos ter, é um clássico por aqui, um negacionista. Eu faço coleção, como sabes, e agora no tempo de Covid há muitos a aparecer. E sobretudo numa altura em que podemos estar prestes a entrar em novo confinamento, eu pensei neles, porque eles sofrem um bocadinho com isto, mais do que nós, não é? Porque estão mesmo muito irritados, sim, com esta história do Covid. E por isso trago, é um naturopata de azeitão.
Naturopata de azeitão.
Sim, para ouvir. Para eu prefiro queijo, mas pronto, naturopata é capaz de não ser mau.
Extremamente desagradável, é mais forte do que eu.
E agora que estamos prestes a entrar em novo confinamento e em que estamos a desperdiçar os últimos momentos de liberdade confinadas aqui nestes estúdios, foi muito
verdade.
Inteligente da nossa parte, eu queria deixar uma palavra a quem mais sofre com tudo isto.
As pessoas doentes.
Não, as pessoas que julgam estar doentes, pois são hipocondríacas.
Não,
como
não,
tu.
Não, pior, as pessoas que não acreditam em nada disto. Os negacionistas fizeram várias manifestações desde o início da pandemia e numa delas houve um indivíduo que me chamou a atenção.
Temos a opinião de alguns dos manifestantes. Cláudio Conde, naturopata de azeitão, afirma que nunca viu, como agora, a medicina tão afastada da ciência.
Eu não percebo porque é que vocês riem, é azeitão que vos faz rir.
Claro. É, claro, claro. Sim. Cláudio, o naturopata de azeitão, parece o nome de um super-herói. Quis logo saber mais sobre este homem.
Se calhar é.
Se calhar é. Ele tem poderes. Até porque se ele diz que a medicina se afastou da ciência, quer dizer que a medicina foi para o pé da naturopatia.
Pode vir o melhor cientista do mundo tentar debater esta tese? Mentira. Eu só vou aceitar um estudo científico se ele tiver mais de 120 anos. Pelo menos seria, deveria ser, o nível de vida de um ser humano devia ser 120 anos.
Bom, bem, fica para pensar.
Eu quero.
Quase concordo. O nível, repara, não é o nível, não é a longevidade. Em princípio, o melhor cientista do mundo está ocupado com outras coisas. Espero eu, pelo menos, encontrar a cura para o cancro. Ou assim, não pode ir agora debater com o Cláudio. Se bem que o próprio cancro não é nada demais, se seguirmos a lógica do Cláudio para o coronavírus.
É tão mortífero, nós temos que fazer exames para saber que o temos. Porque se não fizermos exames, nem sequer nos apercebemos que temos o vírus.
Também há tumores malignos que não sabemos que temos, não fizemos nenhum exame. Não sei se foi o melhor argumento, mas adiante.
Aliás, se nós olharmos para a humanidade, nós somos a espécie mais doente do planeta.
Eu acho discutível. Seremos a espécie mais doente do planeta ou a única que tem consciência de que está doente? Eu nunca
bom
vi,
ponto de vista,
não é?
Sim.
Eu nunca vi um cão a dizer para o outro, olha, fui fazer análises e estou com diabetes. Bom, a não ser que seja o cão da Lino Poeiras.
Sim, sim, se quer perceber esta parte, por favor, consulte o extremamente desagradável de ontem.
Ah, isso mesmo, obrigada por esse aviso tão profissional, Filipe.
Aquilo que nós estamos adaptados e que fez-nos sobreviver como espécies não foram máscaras, não foram antibióticos, não são coisas que só existem há relativamente pouco tempo.
De facto, se sobrevivemos até aqui sem máscara, para que usar agora? E o mesmo se aplica, por exemplo, aos antibióticos, não é? E a todos os medicamentos, valerão a pena? Seria assim tão mau morrer aos 16 anos com escorbuto? Nós éramos uma espécie boa na mesma.
Sim, era a seleção natural.
Era uma espécie de duração mais curta, não é? Não ia até aos 120, sim, mas era boa. E atenção que o Cláudio preza muito a humanidade.
Live no Facebook, um podcast com Cláudio Conde, naturopata e mestre da ATMAF, um amigo desinteressado da humanidade.
Mas, olha que eu gosto muito desta voz. Eu não, fala para as 3 da manhã.
Mas fala um bocadinho
está cheia de efeitos.
Fala um bocadinho em cima do microfone. Eu estou a pensar mandar fazer cartões de visita com esta frase. Joana Marques, uma amiga desinteressada da humanidade. Se quiserem, faço para vocês também. Com os vossos nomes,
por favor.
Não é dizer Joana Marques. Bem, ou seja, Cláudio, naturopata de azeitão, é o oposto de Bill Gates, que não é amigo da humanidade, é um psicopata.
Eu não vou aceitar que um tipo mexa em computadores e se calhar nem informação tem para isso, é um ladrãozinho, ok? Toda a vida foi um autêntico psicopata, onde o pai dele colaborou diretamente com o Dr. Mengele, o anjo da morte, na Segunda Guerra Mundial. Está em tribunal, está
Mengele.
Tudo documentado. É? O pai do Bill Gates esteve lá.
É? Mas não é Mengele, é Mengele. Não,
mas já vamos lá, já vamos a essa parte adiante já.
Por menores,
Cláudio, não, Cláudio tem mesmo muitos problemas a dizer nomes. Nunca diz um nome certo, mas já lá vamos. Para já, queria ficar nisto. Eu já tinha ouvido muitas teorias sobre Bill Gates, mas reconheço que esta é a melhor até agora, porque envolve o pai. Já são várias gerações de Gates a conspirar contra a humanidade, não é? Quer dizer, para matarem só alguns.
Este gajo, vocês podem perguntar, pá, mas o homem tem tanto dinheiro, para que é que ele precisa de mais? Isto não é uma questão de dinheiro. Isto é um programa de reduzir a população mundial.
A minha pergunta também não era sobre dinheiro. É porque raio Bill Gates quer reduzir a população mundial. Será para ter mais espaço para estender a toalha quando vai à praia? Eu já pensei nisso.
Mais pessoas, mais computadores comprados.
Exatamente, é melhor para o negócio. Até porque ele não tem ar de quem faça muita praia.
Nós hoje sabemos que em África, na Índia e outros países mais desfavorecidos, crianças que foram vacinadas hoje estão estéreis. São inférteis, tornaram-se inférteis. E ele, nesse tal vídeo que eu postei, é bem claro. Ele diz lá que, através da vacinação, consegue reduzir a forma como essas pessoas se reproduzem. Esta vacinação agora vai ter nanopartículas, são nanorobôs que já existem, por mais que pareça uma loucura, ele tem isto tudo criado. Eu sei que isto parece tudo muito, muito louco.
Não, claro, ideia. Agora essa. Não, parece-me normalíssimo. Até aborrecido, tão normal, não tem nada mais fresquinho para nós. Não sei se repararam que o Cláudio se refere a um vídeo que ele próprio postou. Isto faz logo crer que é uma coisa credível, não é? Uma boa fonte. Mas calma, que ele também recorre a outras.
O Tribunal de Nuremberg, que nós aprendemos nos nossos livros de histórias, que foi só para julgar os nazis, é falso. Foi para julgar a indústria farmacêutica, na altura, era conhecida como IG Farben. Tenho uma cópia do original do documento na íntegra.
É sério? Sim, uma cópia do documento, que é como quem diz, fui ao site www.teoriasdaconspiração.com.br e imprimi.
Ele diz que torna um terrorista numa pessoa normal. Agora vejam bem, ele está bem claramente, o próprio Bill Gates, a dizer que consegue converter um terrorista numa pessoa normal, através desse programa de vacinação.
Ah, mas isso até é bom.
Mas espera, ele diz Bill Gates.
Bill Gates,
é Bill Gates.
Que é só um, é singular, não é? Se fossem vários, felizmente não. Se fossem vários já estávamos todos dizimados, não é? Só um faz este estrago todo. Mas reparem, até era bom esta coisa da vacina que acaba com os terroristas. Uhum. Acabar com o Covid-19 parece-me fixe, mas de repente acabar com o Estado Islâmico parece-me ainda melhor.
Não, eu não gosto de chamar efeitos colaterais, são diretos. São direcionados, porque como é que uma criança está ok, está sã, vai, os pais levam para o tal programa de vacinação e depois quando vêm de lá, vêm vêm olhar para o teto do carro, a bater com a cabeça, vêm completamente, estão autistas.
Estão autistas, diz Cláudio. Felizmente não é verdade, nunca nenhuma criança passou a ter autismo por causa de uma vacina. E digo mais a todos os pais para ficarem sossegados. Nunca nenhuma criança, depois de levar, sei lá, a BCG, começou a fazer vídeos com medos do Cláudio.
Ah, mas eu também apanho vacinas. Eu agora já não apanho. Nem deixo as minhas filhas apanhar. Não, mas sabia.
Estava nas árvores.
É uma coisa que se apanha assim na rua, não é?
Vou apanhar
não colheu,
vacinas.
Não colheu. Mas ele, repara, ele diz assim, eu antes apanhava porque não sabia. Agora, felizmente, como sabe tudo, já não cai nessa, não é? A parte boa é que assim sobram pelo menos mais 3 vacinas anti-Covid para quem precisar.
Eles criam esta porcaria toda, como as vacinas e tudo mais, geneticamente, engenheirado em laboratório.
Engenheirado. Adoro. Em laboratório. É assim uma tradução muito literal, não é?
É não... engenhoso e endinheirado.
Eu ainda não vos falei sobre isto, até porque pode ser chato, mas eu acho que as vacinas que o Cláudio, naturopata de azeitão, levou em criança, causaram alguns efeitos secundários indesejáveis. A Ana já reparou há pouco, nomeadamente, é o problema em dizer certos nomes. Há bocado era como era Mingle.
Em vez de
Mingle. E Bill Gates.
E, portanto, agora também tem dificuldades, vamos ver, em dizer o nome do homem que lidera a luta contra a Covid nos Estados Unidos. A Graça Freitas, lá do sítio.
Quando nós vemos o Fossi por detrás do presidente dos Estados Unidos...
O resto do mundo diz Fauci, não é? Sim. Para Cláudio, é Fonzi, parece um artista de reggaeton. Eu nem percebi à primeira quem era, só depois é que percebi. Mas eu, porque assim, porque é que está um artista de reggaeton atrás do Trump? Mas este problema...
Era mais uma teoria.
Pode ser. Mas este problema é recorrente mesmo. Eu acho que é mesmo uma alergia à acentuação. Acontece, por exemplo, em nomes de doenças.
Se nós assistimos um filme onde, se bem se lembra do Contagious... Acho que falavam do Ebola.
O Ebola parece o nome de um jornal.
Assento no sítio errado.
Temos, país... acho que a Tanzânia também.
É, o acento está sempre mal, o resto está certo. E até daquilo em que o naturopata de azeitão é especialista, que é a imunidade.
Nós estimulamos o que nós chamamos o TH1, que é o nosso sistema imunitário natural.
Que é na carteira.
Eu já tinha ouvido falar do Fundo Monetário Internacional, não é? Agora, sistema monetário natural é a primeira vez. Sempre a aprender. Olha, um abraço desta amiga desinteressada da humanidade.
Abraço. Extremamente desagradável.
Quem me manda ser assim? magnífico! Para ouvir mais logo no Facebook da Renascença, também no nosso site, todos os Extremamente Desagradável de Joana Marques. Tudo bem com vocês, Filipe?
Tudo bem. Como será que Cláudio Flipa dirá António Variações?
Não sei.
Variaços. É difícil sem acento variações.
António Variações, nesta manhã de quarta-feira. Muito bom dia, somos às 3 da manhã. Filipe Galvão, é isso, cá estás tu. Joana Marques, bom dia.
Bom dia.
E daqui a nada junta-se a nós o Renato Duarte, que está nos pastéis de Belém. Muito bom, e ele já chegou, não sei porquê chegou antes, de facto, aos pastéis de Belém.
Eu também não sabemos logo porquê. Nessas coisas porquê. Vou logo à hora em que abre.
Nós queremos muito ouvir quem trabalha na restauração. Vamos ter também a Associação Provar, que é a Associação Nacional de Restauração, para tirar o pulso a estas horas antes daquilo que vai ser um confinamento novo, não é? A saber o que é que sentem estas pessoas. Portanto, vamos estar a norte do país e depois em Lisboa, nos pastéis de Belém, com o Renato Duarte, depois das notícias das 8h30.
Não se atrase, estamos consigo até às 10.
Esta manhã estamos a antecipar o impacto que o novo confinamento poderá ter nos vários setores de atividade e um deles, Miguel Coelho, é a restauração. Vão sofrer muito aqui neste setor.
Sim, como já têm sofrido muito como outros setores ao longo deste quase último ano, não é? Que já leva à pandemia. Mas este novo confinamento faz com que muitos restaurantes voltem a ter de encerrar ao público, embora possam continuar a funcionar no chamado regime de takeaway, não é?
Sim.
Venda para fora e com entregas ao domicílio. Mas no que diz respeito às entregas, também convém sublinhar que o Governo terá o poder de limitar as taxas cobradas, por exemplo, pelas plataformas digitais, para evitar a especulação. Há sempre quem tente aproveitar-se, pelo que, nomeadamente no âmbito do decreto presidencial, está contemplada essa possibilidade de limitar as taxas pelas entregas de refeições e outros bens. Mas, de facto, o novo confinamento ameaça este setor da restauração e ameaça, em concreto, fazer disparar o desemprego. É o que avisa o presidente da Associação de Restaurantes Provar. Daniel Serra diz que, caso não haja apoios do governo, até ao final de março, podem vir a ser despedidos cerca de 100 mil trabalhadores. Isto depois de, já 2020, de facto, ter sido um ano muito difícil.
Obrigada, Miguel. E o que espera, então, uma das mais conhecidas pastelarias do país face ao novo confinamento é o que vamos saber agora com o nosso repórter Renato Duarte. Ele está em Belém, nos pastéis, sempre em boa companhia, não é, Renato? Os pastéis
Olá,
de Belém
bom dia.
Vão
bom
ou
dia,
não...
Filipa.
Bom dia. Vão fechar, não vão fechar? Vamos continuar a poder saborear os pastéis de Belém? Como é? Conta-nos tudo.
Isso é o que a minha convidada também gostava de saber, que é uma das proprietárias aqui dos pastéis de Belém. Essencialmente fala-nos aqui da incerteza, e de facto isto é uma tristeza. Eu já fiz muitas reportagens aqui, logo nas primeiras horas da manhã, aqui nos pastéis de Belém, ao longo dos anos, e mesmo quando é muito cedo, já existem filas, assim que isto abre, pessoas à espera, e estas salas, para quem não conhece, este é um espaço muito grande, com várias salas, com assim uns azulejos, uns painéis de azulejos muito bonitos, que contam a história desta casa e também, ao mesmo tempo, a história de Portugal. Já existe desde 1837, são 184 anos. Penélope Clarinha, uma das proprietárias, bom dia. Bom dia. Muita história já passaram por muita coisa, mas talvez este seja o período assim mais complicado.
Sim, este período não é seguramente fácil. Pronto, estamos um bocadinho expectantes a ver o que é que nos vai acontecer.
A Filipa perguntava-me agora então, vão encerrar, não vão encerrar? Também não sabe. Não,
não sabemos. Já ouvi dizer que há uma distinção entre restaurantes e cafés e pastelarias, portanto nós no fundo não sabemos se podemos ficar abertos em takeaway, se temos mesmo que encerrar.
Como é que foi no primeiro período de confinamento, logo desde março? Vocês chegaram a estar encerrados durante quanto tempo?
Tivemos quase 2 meses, portanto nós encerramos uns dois ou três dias antes da obrigatoriedade, porque as pessoas estavam muito assustadas e, portanto, sentimos que não podíamos continuar a fazer isto às pessoas, não é? E depois voltámos a reabrir a 18 de maio, só ainda devagarinho, em takeaway,
E até agora ainda não recuperaram, na verdade. Nós estávamos aqui a conversar porque, essencialmente, esta casa vive muito dos turistas. Há muitos portugueses a vir aqui todos os dias, sabemos isso. Mas, enfim, os turistas são o grosso do negócio e foi o que permitiu crescer desta forma. Vocês estavam aqui a dizer-me que têm, neste momento, cerca de 160 funcionários.
Sim.
Portanto, o impacto é bastante grande. E isto nunca mais voltou a ser como era, a verdade é essa?
Não, porque, no fundo, lá está, nós, durante a semana, vivíamos dos clientes estrangeiros. Mas, ao fim de semana, tínhamos sempre os clientes portugueses. que continuavam sempre a vir cá, claro. Não é? Portanto, agora, durante a semana, não temos os estrangeiros e ao fim de semana...
Tem que fechar à uma.
Temos que fechar à uma, portanto, as tardes, que eram o nosso forte, desapareceram, portanto, estamos aqui um bocadinho...
Consegue concretizar-nos um bocadinho melhor, Penélope, só para nós percebermos aquilo de que estamos a falar, os impactos reais que toda esta situação está a ter no vosso negócio? 160 empregados. A pergunta que muita gente tem na cabeça neste momento ao ouvir a Renascença é, depois da pandemia, quanto tempo é que isto... Quando é que isto tem de parar para que esta casa consiga sobreviver e continuar pós-pandemia?
Quando é que tem de parar? Tinha que parar ontem, não é?
Mas existe o risco de vocês não voltarem a abrir depois deste segundo confinamento?
Não, eu tenho esperança que consigamos resistir. Acho que vamos conseguir. Temos de conseguir, não é? Mas toda esta situação afeta toda a gente e afeta-nos a nós também, como é evidente. Mas,
vamos aguardar, não é? Para saber o que nos diz o Governo. Será hoje, em princípio, ao final do dia, não é, menina? Ao final
Sim.
da manhã, aliás,
Sim.
que vamos saber o que é que vai então acontecer. Agora pergunto-vos, Filipa, Ana, Miguel, a Joana, o que é que, quantos pastéis é que querem?
Eu acho que há uma média de três
para cada um.
Três para cada um.
E traz a fornada toda. Para
não, tudo bem. Vocês apontam aí num papelinho e depois, quando acabarem o programa, vêm aqui aos pastéis de banho, não muito longe da rádio, e compram para vocês, porque isto tem serviço de entrega.
Olha, faz o trabalho de estafeta. Eu dou-te. Da taxa,
como
se fosse a deslocação.
Mas atenção, okay. que a taxa vai ser controlada, o Miguel contava há pouco.
Há
limites.
Controlada por mim.
Até
não é?
Já. Olha, beijinhos a todo o pessoal dos pastéis.
Bem, 160, não tinha ideia que
eu era. Também não. Beijinhos a toda a gente e que corra tudo pelo melhor, não é?
Beijinhos
dos possíveis.
Beijinhos.
Até já,
até já,
Renato.
Anda rápido.
Depressa com os pastéis.
Eu não comi nada hoje.
12 para as 9. Bom dia.
Não se atrase. Estamos consigo até às 10.
Espera-se uma ordem, não é? Não se atrase.
Sim, assusto-me sempre.
É com não este... queremos que
e
ninguém se atrase.
Com aquele separador que diz, Joana, fico sempre... Ah, sou eu. Pois bem, Filipe e Ana. Ok, não fui eu. Está tudo bem. Continuo aqui com o problema e sinto que, mais uma vez, vou precisar da vossa ajuda, Filipe e Ana.
O que é que se passa agora,
não sei se
Joana.
Lembram, segunda-feira falámos aqui do meu problema de não me saber maquilhar. Nem os não saber Sim. os mínimos, não é? Não quero fazer uma maquilhagem profissional, como a Kim Kardashian. Mas queria saber...
Também não é ela que a faz.
Sim, é verdade. Aquele maquilhador dela, famoso e tal. Sim. Eu queria saber o básico para conseguir sair de casa, sem borbulhas, vá. E então combinei convosco que ia encomendar os produtos que vocês me recomendaram e depois trazê-los para me maquilhar. Ora, Sim. ainda nem consigo fazer a encomenda, porque entrando nos sites de lojas de maquilhagem, há todo um mundo de expressões que eu desconheço e bloqueei, não consegui avançar.
Muita informação.
Sim, coisas como iluminador, não faço ideia. Contouring, será assim?
É, contouring.
Ah, contouring. Ah, não tem um N, contouring. Primer, fixador, BB cream, a Filipa já me tinha falado, mas também há CC cream, eu fiquei na dúvida. Será que o C é melhor que o B? Fondutan. Ou seja, para já é preciso falar. Fondutan.
É preciso falar línguas, não é?
É preciso falar línguas, é inglês, é francês. E outro problema que eu tive, eu bloqueei logo com esta informação toda, não sabia se precisava de tudo ou não. A outra questão é que a cor mais pálida, não é? A cor assim mais clara, mais para a minha tez, está sempre esgotada. Eu não sei o que é que se passa em Portugal, se estamos no
inverno.
Frio,
é o inverno.
Claro. Ah, eu Sim. sei que era uma moda como no Japão, que querem ser sempre muito branquinhas, não é? Que até andam com aquelas sombrinhas na rua.
Sim.
Eu assim, querem ver que agora as pessoas querem ser da minha cor, que isto está na moda. Fiquei até contente, mas não, já vi que não, a minha cor nunca estará na moda. E depois os tons dentro de cada base, por exemplo, há 27 tons
pois
diferentes
há.
De pele.
Uhum. É verdade.
Que começam no ivory e depois há golden beige, há warm beige.
O que é que tu serás?
Não
serás
faço ideia.
Olha, eu sou sand.
Sand. Está aqui, há nude, há tudo. Há golden caramel, este não sou de certeza, então não, é uma cor bonita.
Não compraste nada.
Estou no ponto zero, estou na estaca zero, não consegui avançar nada. E preciso da vossa ajuda. Portanto, vou pedir que hoje no final do programa me ajudem a fazer uma encomenda.
Está combinado.
Para eu, dentro de dias, conseguir maquilhar-me.
Está combinado. E se algum ouvinte souber, ou uma ouvinte souber de algum site, assim que ajuda a Joana Marques.
Há
não
muitos,
é?
Pois, eu não sei onde é que. Será que é maquilhagem de confiança? São coisas que eu vou pôr na cara.
Atenção. Ou hipoalergénica.
Sim, é melhor.
Então falamos disto depois das 9. Vamos ajudar-te a comprar. Vamos
Obrigada,
às compras
amiga.
Contigo, Joana. Vais ficar bonita.
Finalmente.
E chegou Renato Duarte com pastéis de Belém. É.
Não acredito.
Sério. Quantos trouxeste? Quantos para cada um? Três caixas?
Então uma caixa para
cada
mim.
Não, peraí, três caixas.
Três caixas no total.
Ok, três caixas, quantos é que tem? Não estamos a ouvir, tenho eu que contar aos ouvintes o que é que tu estás a dizer, Renato.
O que está a acontecer?
Quantos há em cada caixa? Seis vezes três, portanto é dividir entre a equipa. Sim, obrigada, Renato!
Mas tenham cuidado porque os ginásios acho que vão fechar mesmo, não é? Está confirmado, portanto, se calhar ainda há alguma cautela.
Vamos
aqui
descarregar
no
umas apps de exercício físico.
É isso, vamos.
acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que são bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Eu queria falar de alguém que parece que não envelhece apesar de aumentarem anos de vida.
Eu.
Não, tu conheces.
Não queria ser eu a dizer. É a Rainha de Inglaterra.
Ah, era a minha segunda hipótese.
Eu acabei esta semana finalmente de ver as 4 temporadas que ainda existem do The Crown e foi essa a conclusão a que cheguei. Há ali uma espécie de...
Bush.
Tomou um elixir da juventude.
De elixir da juventude. A Rainha Isabel II já vai com 94 anos e o marido com 99. Eu acho que só por causa disso vale a pena ser da realeza. Porque é um garante de que vamos viver muitos anos.
Mas o Dom Duarte não está assim tão bem.
Pois é. Não, da realeza britânica.
Ah, tem que ser uma realeza no ativo,
tem,
não
tem
é?
Que ser no ativo. Se bem que a parte do ativo, só a rainha, foi isso que eu percebi ao longo das 4 temporadas, só a rainha é realmente ativa, não é? Como chefe de Estado que é. Todos os outros gravitam ali à volta e não têm nada para fazer. Nem lhes é permitido fazer nada. É assustador. Não podes trabalhar, não podes ter redes sociais, que é importante. Ah, não podes,
que eles fazem todo o dia inteiro?
Não podes dar-te com pessoas que a rainha não saiba ou não queira. Portanto, acaba por ser assustador.
Mas eu tenho uma pergunta aqui para a Filipa, que é uma das séries mais populares do momento.
Sim,
The Crown,
está super
não é?
Bem feita.
E causou muita polémica porque falou de Lady Di na última temporada, que
tal
eu saiba. Agora, eu nunca vi o The Crown, não sei se a Joana já viu.
Ainda não.
E quero que nos digas, a mim e ao país inteiro,
ai meu Deus,
por que razão a série é tão popular e se devemos ou não ver?
A série é muito popular, primeiro porque é muito fidedigna, ao que parece. Aquilo mistura os acontecimentos históricos e políticos com a vida pessoal da rainha e da família da rainha. E os atores são ótimos estão muito bem caracterizados. Nós temos a Gillian Anderson a fazer de Margaret Thatcher e está incrível. Ela que é dos Ficheiros Secretos, para quem não se lembra.
Ah, sim, a Scully.
A Scully. E ela está ótima, igual a Margaret Thatcher, na fala, em tudo. Dá muita vontade de, quando vemos os episódios, irmos ver as pessoas reais.
E comparar.
Aí percebemos que aquilo está muito fidedigno e só por causa disso vale a pena debruçar-nos sobre a
série.
Quanto
tempo tem cada episódio?
Pois, cerca de uma hora.
Ah, então fica para daqui a uns anos.
É para ver à tarde. Não.
Portanto,
vejam à noite.
Recomendas?
Recomendo,
tem
sim.
Tem selo de qualidade.
Da Crown. Não.
Temos novidades esta semana, para já, a juntar-se a nós, Filipa Galrão. Olá, bom
Olá,
dia, Filipe, estás bem?
Bom dia,
estás bem?
Cá estou. Estou bem.
A aguentar-te bem nesta tua primeira semana de 3
Sim,
da manhã.
Sim, ainda não estou a desejar acordar mais tarde, nem nada disso.
Ah, não?
Não, ainda não.
Desejo sempre, todos os
ainda
não,
não ainda...
mas deixa, é a primeira semana.
Contente.
Ela ainda está viva e viçosa, deixa a passar.
Ela é nova, ela é mais... Em que ano nasceste, Filipe?
Ah, é o dia em que revela a minha idade. Nasci em 87.
É um segredo.
Não,
é
nada.
Mais nova, repara, é mais nova, já
Já mais
que ultrapassou,
tu,
mais eu
sou
que
bem
eu.
Mais velha que vocês.
Bem mais?
Tomar
qual
conta
mais?
De vocês, sou de 74. Bom. Meu Deus!
I Will Be Free, é o que eu quero cantar agora também.
Grande garganta, queremos Whitney todos. Houston. 20 minutos para as 10. Já falámos aqui muitas vezes das coisas que estamos a fazer antes do país fechar.
Uhum.
Nomeadamente ir ao cabeleireiro. Tu foste, Filipa?
Certo, fui.
Eu fui ontem, mas com o meu filho. Eu tenho um problema gigante com o meu filho, porque ele tem o cabelo muito comprido e não me deixa cortar.
Ah,
é um problema
uau.
Que eu tenho. Quero
ser muito
estilo.
Anos 90.
Tens
bom.
Que cortar enquanto ele está a dormir, tipo a história.
Que horror, coitado.
Coitadinho. E Dalila, não é?
Coitadinho.
Mas ele perde a força.
E ontem, mas ontem consegui convencê-lo a ir a um cabeleireiro, mas a cortar muito pouco, a respeitar muito. E fui a um sítio que existe na parede, onde eu vivo, que se chama Fabián, é o cabeleireiro. Ele é colombiano e está cá, em Portugal. Trabalha com o Michael e com a Isabel. E estão neste momento a ouvir-nos, portanto digam bom dia.
Ao
Michael e à Isabel. E entretanto eu perguntei ao Fabián como é que ele se estava a sentir com esta possibilidade de fechar de novo, não é? Depois do primeiro confinamento. E não só. Uma coisa importante, que é, nós tivemos muitos problemas no primeiro confinamento de como cortar o cabelo aos nossos filhos sem os profissionais à disposição. E perguntei como devemos fazer. E eu quero acreditar que vocês querem ouvir.
Sim.
Então vá, a primeira pergunta ao Fabián é, para já, como é que ele se está a sentir com a possibilidade de ter de fechar já amanhã?
Estamos muito preocupados com a situação. O governo esquece de que aqui há pessoas que trabalhamos dia a dia. Y ese dinero es el que la gente consigue, le va a casa para
las despesas que no son pocas, el compromiso de aluguer, de comida, ¿sabes? Cosas primordiales.
Diz-me un truque para cortarmos o cabelo aos nossos filhos e que fique, pelo menos, decente.
O truco, pronto, o truco seria um profissional, não, mas se,
claro.
Neste caso, a ideia seria, pois, cortar daquela maneira, mais ou menos, o corte que leve seu filho. Se seu filho corta pouco, pois seria molhar um pouco o cabelo e pronto, dar uns toquezinhos com a tesoura, pero pouco. E seria um corta-máquina, seria lo beneficiável quando as crianças cortam um cortinho, pois seria uma máquina e em cima tesoura, mas seria pouco.
Pronto, vocês perceberam alguma coisa?
Sim, é pouco. É pouco. O segredo é cortar pouco.
É ilhar, molhar antes, que é mais fácil.
Porque
não é?
Quanto menos cortas, menos é o dano também.
Sim, sim, portanto, não, nada de atrevimentos.
Sim.
Por acaso, eu na semana em que eu estive isolada em casa, cortei a franja e ficou terrível. Aliás, podem ver através do vídeo do Facebook a desgraça que foi. Fui eu, de facto, a fazer isto. Olha, obrigada, Fabián, e bom dia aí para o
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Bom trabalho.
18
sim.
para as 10. Já a seguir, vamos ajudar Joana Marques nas suas compras.
Eu preciso.
Ah, estou ansiosa.
De maquilhagem.
Eu aposto que há homens que me estão a ouvir e que percebem mais de maquilhagem do que eu.
Ah, eu tenho a certeza.
Certamente.
Sou completamente inculta nesta matéria.
Eu. Rui Veloso com Perfume, aqui nas 3 da manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo. Filipa Galrão na sua primeira
bom
semana.
Bom dia.
Joana
ainda
Marques,
fresca.
Há muitas
na
semanas
minha
já.
50ª semana.
Demasiadas semanas já connosco e com muitos problemas para comprar maquilhagem.
Uhum. Ai, estou com dor de cabeça já. É que não só são os produtos em si, pois há pincéis. Há pincéis
claro,
para
há um
não
pincel para
mãos.
Cada coisa. Podes, mas olha, mas há um truque. Se sim. vais usar as mãos, usa só os dedos do meio. Não uses o indicador, porque o indicador tem muita força e acabas a esborratar tudo.
E a Filipa sabe muito
nem eu sabia que sabia tanto.
E
agora
é que
a Joana questiona. Foi a vida, sabes? A universidade da vida.
Mas está, eu falhei.
Com o tempo, eu lembro-me que demorei muitos anos até acertar com o eyeliner, por exemplo.
Ah, eu nem vou aí. Eu já nem desejo aprender isso. Era só o resto. Eu se ficar com
mas
uma
há truques
pele
também para parecer bem.
Okay, então vá.
Isto é um verdadeiro doutoramento. Eu tirei o meu curso mais rápido na faculdade.
Posso dar as duas dicas assim mais genéricas?
Ok.
Então, primeira, não exageres. Primeiro dominas o visual neutro e depois é que começas com piruzeiras mais arrojadas. Nada
sim,
de
sim,
cores
cansada,
muito fortes.
E mais. E a próxima?
Depois, harmonizar o olhar. É
o
dar.
Quê?
Queres harmonizar o olhar?
Eu devo querer.
Não é? Pensas, não sei pôr eyeliner, não sei escolher
sim.
a sombra, então vou para as sobrancelhas. É aí que está o truque para harmonizar o olhar. Podes
okay.
não pôr sombra.
E há o quê? Um
nada.
Lápis?
Um lápisinho de sobrancelha.
Como aquelas senhoras mais velhas que não têm sobrancelha e fazem um risco.
Sim, mas tu tens,
eu
já
tenho,
viste
né?
a sorte. Já
ver.
Tens a
tenho
sobrancelha,
bastante.
Só precisas
olha,
do lápis.
Mas há uma coisa muito importante. Que é a dica final, a Joana, que é pintas os olhos, não os óculos. É por dentro.
Sim.
É por dentro.
É por
tá
dentro,
tal
e qual.
Não é por
não
fora.
Nada, estou tramada.
Eu
não
achei
vou...
que essa ela sabia, por isso é que passei à frente.
Tem, olha, depois das 10 tem que ficar aqui comigo para encomendar isto, senão nunca vai acontecer.
Está combinado. 12 para as 10, estamos no direto do Facebook. Se passar pelo Facebook da Renascença, para além de nos ouvir, também nos pode ver.
Sim.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Temos uma opinião de um ouvinte que não sabe o que diz. No fundo, o André Boa Vida diz que és um doce de pessoa.
Pois
Joana,
é, pois
Marques.
É, estava aqui a
quando não se conhece
Facebook.
Realmente as pessoas a fundo, não é?
E temos também sim. um ouvinte que diz que fico muito bem com a minha maquilhagem natural. É mentira, mas
não,
é
não, eu concordo, nisso concordo.
Olha, temos um ouvinte também de. Para já, muito obrigada às pessoas que estão por lá a ver-nos
obrigada.
No Facebook. Temos um ouvinte de Tunes que fica no Algarve. Conheço,
conheço também.
Eu achei que ias destacar o que está em Macau, mas Tunes também é bom. Toca Macau.
Está
é
mais perto, está mais perto.
Então e a Maria, que está na Suíça? Em Neuchâtel.
Neuchâtel.
Esqueci,
mas parece Neuchâtel. Parece o nosso naturopata de hoje que não sabia
dizer
os nomes.
É verdade. Bem, estamos quase a ir embora. Hoje o programa foi incrível. Foi uma
é
maravilha.
Sério?
Sim,
duvido,
sim.
Duvido.
É verdade.
Eu também senti isso. Eu
queres ouvir
senti.
Como é que foi?
Sim.
Temos aqui um resumo. Então vá, hoje foi assim. 3 da manhã, muito bom dia. Agora
bom
todos.
Dia. Não.
Pensava que só querias um bom dia, mas não. Queres
não,
mesmo que cantemos?
Temos explicador com o Miguel Coelho, que está agora a entrar neste estúdio.
Como é que ele vem vestido?
Ele vem
vestido por quem?
Quem é um estilista? Quem
sim,
é o Miguel
sim,
Coelho?
Sim, sim.
Não sei, podes perguntar
é
depois.
Se ouvir os meus passos entrarem tudo.
Nós precisamos de saber estas coisas porque estamos noutro estúdio.
Visualizar, nós os ouvimos.
Sabem qual é a média da idade, por exemplo, em Portugal? Sabem?
Eu atirava assim uns 55.
Isso é muito alto, não é?
É super alto.
Só velhotes.
Qual é?
É 45.
45.
Então, que é, nascente-se jovem, com os 50.
Só posso vos dizer que entre nós os quatro, só há dois que ultrapassam esta média da idade em Portugal. Não vou dizer quem.
Joana, afinal, o que é que tens para mim? Tens um presente, é o quê?
Por um lado, este teu Tupperware que me deste com arroz há uns dias e que eu quero devolver e quero até que fique registado que sou o tipo de pessoa que devolve Tupperware.
Ah, a minha mãe ia adorar.
Uma pessoa rara, sim. E tenho aqui, imagina tu, maionese vegan que eu comprei por engano.
Não, achei que tinhas feito.
Realmente a Filipa conhece-me ainda mal, porque nunca iria fazer uma coisa que já se compra feita num frasquinho. Cláudio, o naturopata de azeitão, parece o nome de um super-herói. Quis logo saber mais sobre este homem.
Se calhar é.
Quando nós vemos o Fauci por detrás do presente dos Estados Unidos.
O resto do mundo diz Fauci, não é? Para Cláudio é Fonzi, parece um artista de reggaeton.
Nós estimulamos o que nós chamamos o TH1, que é o nosso sistema monetário natural.
Eu já tinha ouvido falar do Fundo Monetário Internacional, não é? Agora, Sistema Monetário Natural é a primeira vez. Você vai aprender.
Acorde com a Ana, Joana e Filipa, às 3 da manhã, na Renascença.
E vamos embora. Foi muito bom, gostei muito de conhecer o Naturopa. O Naturopa, todo dia azeitão! E pode ouvir-se passar pelo site da Renascença, onde encontra todos os extremamente desagradáveis da Joana Marques. E também no nosso Facebook, por lá também pode passar para encontrar os extremamente. Vamos embora?
Vamos lá. Amanhã voltamos, não é?
Voltamos amanhã a partir das 7. Sim.
Ainda estamos desconfinadas ou não?
Não sabemos.
Não sabemos. À meia-noite é que sabemos.
Tudo pode acontecer. Toda meia-noite para nós é muito em cima da hora.
Eu acho que é muito em cima anunciarem medidas que entram em vigor à meia-noite.
Pois.
Não é? Não há tempo. Deviam dar assim, tipo um dia.
Seja como for, vai haver programa. Sim. Podem contar com isso.
Sim. Isso sempre.
Vamos cá estar às 7. Agora é importante é para seguirmos o que se passa na atualidade, não é? E hoje é um dia muito importante em que toda a gente quer ouvir o que se passa, é ouvir em Renascença. Porque temos as notícias mais credíveis de todo o país.
Sempre em cima.
Irem passando pelo site rr.sapo.pt. Entretanto, é a primeira semana da Filipa Calrão. Já vamos a meio. E quero muito saber... Como é que estás? Estás a gostar? Está
Estou
tudo bem?
Noto que hoje não perguntaste tantas vezes, mas mesmo assim...
Já se está a desleixar, já não quero saber.
Continuas a ser mãezinha.
Então cá
estamos. Sim, estou bem.
Ainda bem, estamos cá às 7 da manhã. Até amanhã!
Até amanhã!
Na Renascença, estamos sempre presentes.
Ter relato aqui na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.
Damos sentido a um mundo complexo.
Agora, parece-me que nós também temos que ter algum cuidado em não estar a fazer imputação de responsabilidades de forma ligeira.
Temos a opinião que interessa.
Um caso bastante grave, mas com uma reação que nunca foi vista em Portugal.
Renascença, a par com o mundo.